noite, eu sou o Guilherme Macalossi e está começando mais um BP News aqui no canal do Brasil Paralelo no YouTube. Comigo hoje, a minha colega Pietra Zucco. Pietra, boa noite. Boa noite, Macalossi. Muito bem. O BP News está no ar e ontem nós tivemos a nossa primeira edição. E Pietra, ontem o pessoal comentou, notou que nós estávamos um pouco quadrados na imagem. O que tu achas aí da opinião popular em relação à nossa primeira edição?
Concordo, a primeira edição teve um pouco de nervosismo e pareceu que a gente estava indo mais para um velório do que aqui com vocês novamente nas lives.
Então hoje nós fizemos uma reforma em relação ao que nós tínhamos imaginado para o primeiro programa, porque é sempre importante, né? Você que está aí acompanhando o Brasil Paralelo, você ajuda a fazer tudo isso. Então, nós entendemos que seria importante mudar um pouco e nós vamos conversar aqui, obviamente, com uma pauta, mas trazendo aquele ar de informalidade que caracteriza a produção voltada para a internet. Nós contamos, obviamente, com a sua colaboração. Então, Pietra, qual é a importância de se inscrever no canal do Brasil Paralelo no YouTube?
A importância de se inscrever no canal do Brasil Paralelo no YouTube, a primeira delas é que o nosso contato fica mais próximo, ainda mais se você também ativar o sininho. Toda vez que a gente iniciar uma live, um BP News ou postar algum vídeo, você recebe a notificação disso. E também nos ajuda nos custos de marketing. Dessa maneira a gente consegue divulgar cada vez mais nosso trabalho para as outras pessoas.
Acesse www.brasilparalelo.com.br e tenha acesso a toda a nossa produção exclusiva para membros. Torne-se assinante e ajude a financiar a nova mídia. Falando nisso, eu vou comentar um fato que acabou de sair na revista Veja e que eu acho que é importante mencionar antes de nós entrarmos, antes da vinheta de abertura, antes de nós entrarmos nos assuntos que nós vamos discutir hoje. A revista Veja veio com uma matéria publicada pelo João Batista Júnior. João Batista Júnior, repórter, escreveu um texto chamado Os Amigos do Poder. Essa matéria vem com uma foto na qual estão tanto a Pietra, minha colega aqui no BP News, quanto o nosso colega Henrique Viana, que estava junto com ela na cobertura da posse em Brasília. E o texto se refere mais particularmente ao Alan dos Santos, que é editor do Terça Livre, mas obviamente no seu conjunto coloca o Brasil Paralelo como se fosse uma espécie de cordeirinho do novo governo. Eu vou ler aqui o que está escrito na nota da Veja e depois vou comentar. Então vamos lá. O ex-seminarista e ex-professor de inglês Alan dos Santos, bem à direita na foto, vocês encontram a matéria na Veja, sorrindo com colegas blogueiros, transformou-se num herói virtual para bolsonaristas mais hostis à imprensa profissional. O fundador do canal Terça Livre, com 570 mil inscritos, não vai dormir sem antes comprar briga com algum jornalista nas redes sociais. Para Bolsonaro, só elogios. Como recompensa, fez até uma entrevista exclusiva na casa do presidente no Rio de Janeiro. Alan emula o estilo, a compulsão pelo cigarro e os palavrões do filósofo Olavo de Carvalho, de quem é discípulo. No grande dia de Bolsonaro, Alan e outros blogueiros dóceis, identificados como mídia alternativa pelo cerimonial, tinham credencial especial para circular livremente pelos palácios de Brasília. Bom, aqui é importante dizer o seguinte, eu não falo, não tenho a pretensão de falar nem em nome da equipe do Brasil Paralelo, nem dos proprietários do Brasil Paralelo, nem de qualquer um dos meus colegas, mas eu falo em meu nome, sempre falo em meu nome, e sobre isso que está postado aqui, é importante dizer o seguinte, o Brasil Paralelo se financia única e exclusivamente com os recursos de seus assinantes. Não temos verba publicitária estatal. Nunca a aceitamos. O Brasil Paralelo estava fazendo a cobertura da cerimônia da posse de uma forma extremamente racional, com jornalistas presentes em Brasília, trazendo informações relativas à cerimônia e com a cobertura aqui nos nossos estúdios com convidados, como qualquer veículo de informação que se preza pela observância dos fatos. Com relação à descrição blogueiros dóceis, obviamente eu não vou aqui ficar advogando em favor de terceiros, que eu acho que não é um papel que me cabe, mas vou advogar em favor do Brasil Paralelo. Blogueiros dóceis é uma expressão que serve para designar quem recebe dinheiro estatal para ficar edulcorando governantes. O PT montou, este sim, uma rede de blogueiros dóceis, financiados com dinheiro público. O Brasil Paralelo não entra nesse quadrante. Mais do que isso, o Brasil Paralelo exerce o ofício da crítica. No dia da posse de Bolsonaro, com a Pietra e o Henrique em Brasília, nós não deixamos de tratar das questões azedas. Por exemplo, o caso do Fabrício Queiroz. Ainda ontem, na edição número 1 do BP News, nós também comentamos sobre a nomeação do filho do Hamilton Mourão para um cargo especial no Banco do Brasil e os problemas de comunicação que estão acometendo a atual administração. Então, nós criticamos o que é criticável e elogiamos o que é elogiável. E isto é independência. O que garante a nossa independência é o fato de que nós não precisamos apelar para o dinheiro público para financiar iniciativas como esta da nova mídia do Brasil Paralelo, as nossas séries e todo o restante de nosso conteúdo. Quem o faz, a quem nós devemos explicações, são aos nossos assinantes. Estes sim, os financiadores desta iniciativa. Por último, já que a Veja caracteriza a todos jogando num saco de gatos, como os amigos do poder, é importante, claro, nós estabelecermos o significado da expressão amigos do poder. O que é amigos do poder? É uma iniciativa que se vale dos recursos de particulares ou a mídia tradicional que durante muito tempo recebeu farto financiamento através de anúncios. E vamos pegar o caso da Veja. Vamos pegar o caso da Veja. Entre 2016 e 2017, a Veja recebeu 3,24 milhões de reais do SECOM, a Secretaria de Comunicação. Um aumento de 490% sobre o período anterior. Veja, eu não estou fazendo nenhuma acusação à Veja, mas a Veja recebeu verba pública através de anúncios governamentais. E aqui não entram os recursos relacionados às estatais. Então, o que é ser amigo do poder? É receber dinheiro público ou é fazer um jornalismo diferenciado? O Brasil Paralelo não faz ataques desvairados contra profissionais do mainstream. Até porque nós temos amigos lá. Até porque nós temos a colaboração de alguns deles. Inclusive, dentro da nossa plataforma de acesso a conteúdo exclusivo. Eu acho que vale a pena, Veja, rever um pouco do seu posicionamento atual, porque no médio prazo, ela já sofreu muito a perseguição através de ataques relacionados à liberdade de informação. E os veículos que surgem agora, em virtude da demanda da própria sociedade por mais informação, certamente não podem ser caracterizados de forma uníssona e irresponsável como amestrados. O caso do Brasil Paralelo é bem específico. O Brasil Paralelo se move pela independência que os seus membros lhes dão. E é isso. Pietra, comentários?
Aqui nos comentários temos o pessoal já se adiantando com o título da nossa live, como o Marco Jacinto de Camilis Bueno, dizendo que somente haverá uma solução pacífica na Venezuela se começarmos a infiltrar agentes para derrubar o governo comunista e fornecer armas à população. Logo mais a gente entra nesse tema e vê se essa de fato é uma das soluções. Temos também parabenizações, o Marcos Alvarenga comenta: parabéns a toda a equipe do Brasil Paralelo, estamos juntos nessa luta. O Deca Serantes também comenta: é isso mesmo, nada como dar com as próprias pernas.
Muito bem. Vamos então para a vinheta de abertura da edição de hoje. Ed, toca lá. Um dos principais assuntos do dia é a questão da reforma da Previdência. Pietra, detalhes aí sobre as declarações do Paulo Guedes e do Onyx Lorenzoni.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu então com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para discutir a proposta que vai ser entregue no mês que vem acerca da Previdência. O Onyx Lorenzoni disse que vai ser uma proposta urbana de fácil trânsito no Congresso Nacional para poder passar. Mas o Paulo Guedes já vai com uma visão um pouco diferente da do Bolsonaro, que gostaria de fazer com que as idades fossem mais fossem diminuídas. O atual sistema está condenado. A previsão do governo é que as contas da Previdência registrem um saldo negativo de 300 bilhões nesse ano. Por isso que é necessário a troca de regime para capitalização, uma poupança que o próprio trabalhador vai pagar a poupança dele no futuro, e não pagando hoje a Previdência de alguém que está precisando no momento.
Por isso, em virtude destas discordâncias pontuais, o ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve junto com o Onyx, como já mencionado pela Pietra, e eles deram uma declaração conjunta à imprensa. Ed, coloca o vídeo dos dois falando para os jornalistas.
A reforma da Previdência já esse ano. A reforma da Previdência é mais profunda. É uma proposta de emenda constitucional. Assim que o Congresso novo chegar, e essa sim, nós queremos democratizar a poupança, acelerar o ritmo de crescimento, aumentar a acumulação de capital na economia, estimular o aumento de produtividade, gerar muito emprego. Então é uma reforma bem mais profunda.
Já definiram a idade mínima, ministro?
Não, estamos discutindo isso tudo, estamos fazendo as simulações. Não é simples. Vocês sabem que sair desse sistema, esse sistema antigo, dessa forma como está, está condenado. Então nós estamos tentando justamente salvar as futuras gerações. Salvar é um movimento duplo. Primeiro você tem que salvar essa previdência que está aí, mas ao mesmo tempo, para as futuras gerações, você quer criar um novo regime trabalhista e previdenciário.
Então tá aí, Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni comentando sobre a questão previdenciária. É um tema bastante complexo e o governo Bolsonaro tem batido cabeça neste particular, até em virtude do eventual desgaste que ele poderá ocasionar. O governo Temer, por exemplo, tentou enfrentar a questão da reforma da Previdência e acabou não obtendo sucesso, mesmo tendo maioria dentro do Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Claro, contribuiu o fato de que o escândalo da JBS explodiu quando o texto estava para ser discutido no âmbito do parlamento. O fato é que voltou-se a estaca zero e agora o presidente Bolsonaro tentará apresentar para o Congresso Nacional um novo projeto. Discutiu-se durante o período da transição se utilizaria-se partes, frações do projeto de lei já enviado pelo governo Temer, de modo a diminuir o trabalho de análise em relação aos termos desta reforma. Agora, com essa declaração do Paulo Guedes, parece mais evidenciado o fato de que o presidente Bolsonaro, através dos seus assessores, tentará algo mais profundo, que é não apenas reformar o sistema atual, mas modificar a sua natureza. Ele deixaria de ser o sistema contributivista atual para passar a um sistema de capitalização. Qual que é a diferença entre os dois? O sistema de contribuição previdenciária, a Pietra mencionou por cima, mas ele se baseia no seguinte aspecto: eu não pago a minha previdência, eu pago a previdência de quem já se aposentou. E quem vai nascer ou quem não começou a trabalhar, quando nascer e vier a trabalhar, vai pagar a minha aposentadoria. Só que isso tem um problema lógico, um problema de base. A estrutura, a pirâmide etária brasileira tem se invertido. Nós temos tido cada vez mais velhos e cada vez menos jovens. Então, ela é uma estrutura insustentável. A Pietra mencionou aí o déficit de mais de 300 bilhões de reais que vai ser gerado em virtude da atual estrutura previdenciária brasileira. É sempre importante ressaltar, este déficit previdenciário, ele não é um déficit total. Quer dizer, isso não é o valor absoluto daquilo que será gerado pela Previdência através do custo. Não, isso é um déficit anual, porque é um déficit estrutural da Previdência brasileira. E daí não adianta os oportunistas, os ignorantes e os mal intencionados virem a público e dizer: não, porque nós temos que, para resolver a questão da Previdência é muito simples. Nós temos que cobrar os caloteiros, aqueles que não pagam a Previdência. Não faz muito tempo eu entrevistei no Perspectiva Brasil Paralelo Alan Nadergani, que é colunista do InfoMoney, veja, alguém do mainstream, né, que participa aqui dos nossos programas. O Alan Nadergani, ele escreveu textos a respeito da questão previdenciária e ele pontua muito bem ali. Se você conseguir cobrar, e cobrar não é necessariamente conseguir o dinheiro, e ter a disputa judicial não é necessariamente ter a razão, se você conseguir cobrar o valor relativo às dívidas das grandes empresas com o INSS, você vai conseguir cobrir o rombo por um ano, mas você não consegue resolver a questão no médio e do longo prazo. Você paga a dívida do ano e no ano seguinte já se geram novos 300 bilhões de déficit. É um buraco sem fundo e apenas a resolução desse problema a partir de uma nova legislação previdenciária é que possibilitará que o Brasil caminhe rumo ao desenvolvimento. Enquanto ele não fizer, todas as demais iniciativas serão absolutamente secundárias. Mesmo a ideia de um teto da Previdência acaba se perdendo, porque o teto de gastos públicos, ele projeta um crescimento da despesa que não seja maior que a arrecadação. Só que a maior geradora de custos para a máquina, ou seja, a maior geradora de despesas e de endividamento para a máquina pública é a própria Previdência Social. E se isso não for resolvido, o Brasil não tem futuro de longo prazo. E não tendo dinheiro, ele não vai sustentar absolutamente nada, tanto na área social, quanto na área de segurança, quanto na área de economia. Pietra, comentários.
Temos comentários do M. Harbeck. Ele comenta que o pai dele contribuiu muito mais do que ele vai receber. E se acontecer a reforma para os contribuintes que estão para se aposentar, ele irá receber muito menos, nada justo. Nosso governo deve ter empatia. O ministro da Casa Civil comentou que seria uma reforma, uma transição mais humanitária, mas de fato, qualquer pessoa que agora está entrando no mercado de trabalho está entrando em um avião que está caindo.
Muito bem, tá aí então. E mais um aspecto, né? Vai ser muito difícil conseguir montar uma transição do sistema atual para o próximo, que seria o de capitalização. E o Congresso Nacional vai ter um papel fundamental nessa área, porque para se aprovar uma modificação desta monta, o quórum é constitucional, precisa de uma PEC, uma emenda à Constituição. Ou seja, uma modificação no texto da Carta Magna. E para isso, não é fácil se obter maioria. É maioria qualificada. Duas votações na Câmara dos Deputados, duas votações no Senado. Então, vai ter que se dialogar muito com o Congresso. E lembrando, na Câmara dos Deputados são 30 partidos. 30 partidos. E claro, né, nós vamos ter aí a demagogia, a empulhação de quem não quer ver nenhum avanço, porque está, obviamente, querendo manter o status quo antiquado em que nós estamos inseridos. Pietra, passo para mais comentários, depois nós temos o quadro de estreia da entrevista aqui no Brasil Paralelo, no nosso programa BP News.
Temos o PM Matheus Barros que comenta: o Brasil Paralelo tem um papel fundamental para nós, jovens, principalmente como grande auxiliador na sobrevivência à sala de aula. A gente agradece por esse carinho, Matheus, e sempre lembrando a todos que estão nos assistindo, temos todos os nossos documentários gratuitos aqui no YouTube. Entre o nosso canal, você poderá assistir o Congresso Brasil Paralelo e Brasil, a Última Cruzada, que fala da nossa história de uma maneira que provavelmente você não vai ver em sala de aula. Nossa próxima pauta temos a entrevista quadro de entrevista, que vamos falar um pouco sobre Trump e o Muro do México e também um pouco sobre a Venezuela.
Então tá aí, estamos hoje com um quadro de estreia aqui no BP News, que é o nosso quadro de entrevista. Hoje nós vamos receber um especialista da área de relações internacionais, o professor César Redel, que é professor, tem vários trabalhos aí relacionados à pesquisa relacionada à área internacional, e nós vamos falar sobre assuntos como o Donald Trump nos Estados Unidos. Ontem o Donald Trump fez um pronunciamento à nação que tratava da construção do muro com o México, e depois o tema que é o tema central do BP News de hoje, que é a relação diplomática com a Venezuela e se a Venezuela tem uma solução pacífica, tangível. Professor, é um enorme prazer recebê-lo aqui no BP News. Boa noite.
Boa noite, Macalossi. Uma alegria estar aqui com vocês da equipe do Brasil Paralelo, uma equipe tão talentosa, né? Aqui também com a Pietra, que teve a felicidade ou o azar de ser a minha aluna, né? Para que a gente possa, então, comentar os temas vinculados à área internacional. Agradeço o convite.
Muito bem. Vamos começar com o Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos está numa busca incansável pela construção do muro, que foi uma das suas principais promessas na eleição em que ele se sagrou vencedor. Nós selecionamos um trecho da manifestação do presidente Trump ontem à noite na Casa Branca, no Salão Oval, e vamos colocá-lo no ar agora para vocês e depois comentamos.
My fellow Americans, tonight I am speaking to you because there is a growing humanitarian and security crisis at our southern border. Every day, customs and border patrol agents encounter thousands of illegal immigrants trying to enter our country. We are out of space to hold them, and we have no way to promptly return them back home to their country. America proudly welcomes millions of lawful immigrants who enrich our society and contribute to our nation. But all Americans are hurt by uncontrolled illegal migration. It strains public resources and drives down jobs and wages. Among those hardest hit are African Americans and Hispanic Americans. Our southern border is a pipeline for vast quantities of illegal drugs, including meth, heroin, cocaine, and fentanyl. Every week, 300 of our citizens are killed by heroin alone, 90% of which floods across from our southern border. More Americans will die from drugs this year than were killed in the entire Vietnam War. In the last 2 years, ICE officers made 266,000 arrests of aliens with criminal records, including those charged or convicted of 100,000 assaults, 30,000 sex crimes, and 4,000 violent killings. Over the years, thousands of Americans have been brutally killed by those who illegally entered our country, and thousands more lives will be lost if we don't act right now.
Então tá aí o presidente Trump falando sobre a fronteira sul com o México e, segundo ele, a necessidade de construção do muro. Professor, como é que tu vê a situação aí entre os Estados Unidos e o México com este impasse aí relacionado a esta obra que o Trump agora busca recursos para construir?
Bom, Macalossi, existem alguns elementos que são importantes que os telespectadores do Brasil Paralelo compreendam com a questão do muro. Uhum. Né? A primeira delas é que hoje nós temos duas profundas divisões em política internacional. Né? Essas duas profundas divisões nós podemos denominar da seguinte forma: o que nós entendemos como globalismo e o que nós entendemos como interesse nacional ou defesa da soberania. Recentemente, tive a oportunidade de escrever um artigo sobre esse assunto, né? O que é o globalismo? O globalismo, ele é uma ideologia do pós-modernismo em escala de política internacional que tenta, a todo custo, fazer uma desconstrução de valores nacionais, uma desconstrução de identidades nacionais, em prol de uma agenda de governança global. Então, não interessa mais as tradições dentro de uma escola, o que interessa, por exemplo, são os guidelines que vão vir da Unesco e vão dizer como que o aluno deve aprender. Sim. Então, a primeira questão que deve ser compreendida do muro é esta profunda divisão que nós temos. E a outra, dos interesses nacionais da soberania, é a defesa do seu próprio, da sua própria soberania, que é o direito de governar, né? Isso tudo é importante porque ela vai trazer uma reflexão que vai nos dizer o seguinte: na medida em que alguns países estão tentando suprimir as fronteiras nacionais, outros países, e isso é plenamente legítimo, estão tentando fortalecer as suas, né? Sim. Nós vemos casos onde, por exemplo, a União Europeia, né, onde o enfraquecimento das fronteiras, né, podem gerar alguns problemas sérios, né? Então, essa questão do muro é uma promessa de campanha do Trump, ele está sendo coerente com a sua promessa de campanha, e se as pessoas não quisessem um muro, não teriam votado no Trump.
Sim.
É uma questão...
E, aliás, ontem ele acusou os democratas de impedirem a discussão disso de uma forma oportunista.
É uma questão, então, que responde à democracia americana. E um terceiro elemento, Macalossi, uma questão logística. Se você tem muitos imigrantes ilegais entrando no seu território, como é que se controla? Um país que tem uma dimensão continental, como os Estados Unidos, é impossível você fazer isso por meio de patrulha, de viaturas, de pessoas. Não há efetivo, não há logística, né? Então, o muro ele acaba sendo uma solução, né, por mais controversa que ela seja, para controlar este fluxo descontrolado de imigrantes ilegais, que podem, e muitas vezes, representam um risco significativo, né, para as questões domésticas dos Estados Unidos. Então, essas são as três questões, digamos assim, que devem ser compreendidas quando nós falamos do muro, né? Para que a gente abandone aquele discurso piegas e sem substância, né, e possamos entender a partir de uma conjuntura muito, muito mais vasta.
Um dos argumentos do presidente Trump em relação ao muro é relacionado aos crimes cometidos por imigrantes ilegais. Ele pondera que não há uma oposição aos imigrantes em si, mas a entrada dos imigrantes ilegais que seriam responsáveis pelo crescimento dos índices de violência nos Estados Unidos. Então, logo, ele falou na televisão, a oposição democrata, liderada pela Nancy Pelosi, veio a público também se manifestar a respeito, colocou lá a sua opinião sobre a questão do muro. Agora, não lhe parece, professor, que há, em relação a essa questão migratória, uma certa histeria, quer dizer, toda a contrariedade à política migratória já é associada à xenofobia do eventual crítico da política?
Existe aí, digamos assim, uma questão quase místico-transcendental envolvendo a imigração. Estou falando aqui do fluxo migratório que pode, digamos assim, ocasionar algum risco para a sociedade. O globalismo que nós falamos no início, né, que tem esse projeto, né, de tirar a soberania, relativizar a soberania, a União Europeia faz isso, e não é à toa que o Reino Unido está saindo da União Europeia, porque o Reino Unido não aceita que a sua soberania seja relativa, né? Então, tudo isso faz com que se crie um discurso politicamente correto de vamos abraçar todos os imigrantes. Mas, na verdade, nós temos que entender que existe uma série de problemas aí, problemas logísticos, problemas de risco à segurança nacional que não se levam em conta.
A Europa que o diga, né?
Em detrimento de um discurso politicamente correto que não compreende, né, essas dimensões da política internacional e do impacto que isso tem.
Muito bem. Pietra, comentários aí do nosso público.
Temos. Lucas Viano comenta: os democratas são iguais aos petistas, a última coisa que pensam são nas pessoas.
E aí, César, são ou não são iguais aos petistas? Ou são diferentes dos petistas?
E, olha, na verdade, o que nós chamamos assim, por exemplo, de liberals e conservatives, nós temos aí uma distinção, né, para os nossos espectros políticos. Mas lá, por exemplo, os democratas, né, em que pese, né, terem um discurso que nós podemos entender como esquerdista, por exemplo, eles são favoráveis às questões de mercado. Eles não têm nenhum problema em lidar com isso. Às vezes, até os republicanos são mais protecionistas. Aqui, justamente o contrário. Né? Parece que os petistas têm um sério problema com os mercados. Né? Eles precisam da ingerência governamental para resolver tudo. Né?
Mas então, parece haver uma distinção maior ali na questão até dos costumes do que necessariamente em outras, não parece?
Sim, a questão dos costumes também é outra questão.
Agora, o Trump conseguiu fazer uma redução na carga de impostos dos Estados Unidos e os resultados estão sendo bastante tangíveis. Aí,
sim, né? Sim, sim. É porque grande parte da mídia traz a efeito outras questões, né? Que nem a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, a nossa ministra dos Direitos Humanos, a Damares, né?
Damares Alves.
Ela faz uma metáfora, um sentido muito simples, né? E todo o resto que ela falou não interessa. Tudo que ela falou, das propostas que ela... Né, geralmente o que vai chamar mais atenção da mídia é o que menos importa. Né? Então esse é um problema.
Muito bem, Pietra, mais algum comentário dos nossos telespectadores?
Sim. Não só a Joyce, mas várias pessoas estão perguntando o nome do professor e se ele tem Instagram e Twitter. Eu sei que o nome é César Hedel. Professor, tem Instagram ou Twitter?
E olha, eu não sou Neandertal, né? Então eu tenho algumas redes, né? Eu tenho o Instagram, né? César Hedel, o Facebook também, César Hedel. É só procurar, todos são muito bem-vindos.
Muito bem. Então tá aí. Donald Trump nos Estados Unidos tentando a construção do muro. Última pergunta sobre o assunto. Tu achas que ele conseguirá cativar o apoio do Congresso para conseguir esse recurso? Porque ele, em virtude disso, chegou a dizer que é uma crise humanitária o que está acontecendo. Até em off, a Pietra te questionou. Eu acho que em público é importante trazer isso. Uhum. É uma crise humanitária? Ele consegue? É justificável?
E a justificável muro, você disse?
É.
Eu acredito que sim, pelos elementos que eu trouxe, né? A questão logística, é possível você, né? E tem que ser tratado como uma crise, porque é um fluxo descontrolado, né? E isso vai acontecer até depois, a próxima pauta é a Venezuela, né?
Também tem
vai
elementos.
Se intensificar mais ainda, né? A imigração venezuelana para o Brasil, porque a gente tem aí um futuro muito incerto e da Venezuela. Agora, respondendo a tua pergunta, eu acho que ele vai conseguir avançar um pouco nessa questão do muro, até porque ele está fazendo aí, digamos, uma greve governamental, né? Isso aí você para os Estados Unidos, né? Então tem que ver até que medida os congressistas americanos estão dispostos, né, a parar todas as atividades, né?
Muito bem. Pietra, mais comentários?
Sim. Tem um comentário da Elizabeth Nível de Aguiar Nascimento e ela comenta sem parar, 13. A eleição já passou e o meu presidente e teu presidente é Jair Messias Bolsonaro. Temos também vários comentários sobre a Venezuela. Já podemos entrar na pauta?
Vamos entrar na pauta, é o próximo assunto.
A grande mídia está noticiando como uma crise na Venezuela, política e econômica, e o Maduro está criando a narrativa que dizer que a crise lá na Venezuela é uma tentativa de golpe. Nesse último ano, em média, os venezuelanos perderam 11 quilos e já 90% deles vivem na pobreza. Não é crise, é socialismo.
Então tá aí a introdução da informação que baliza o próximo tema do programa. BP News hoje recebendo aqui o professor César Hedel, que é especialista de relações internacionais. Professor, Venezuela é um caso complicado. A Pietra menciona aí agora o governo Maduro dizendo que eles estão sob ameaça de golpe. E recentemente o Brasil esteve junto com outros 12 países, o Grupo de Lima, condenando o novo mandato dele, não reconhecendo a sua próxima passagem pelo governo da Venezuela, e me parece que a Venezuela, que até pouco tempo atrás, quando a maioria dos países latino-americanos eram governados por partidos de esquerda, quando ela estava quase que no auge, agora ela está se isolando na América Latina. Como é que o senhor vê essa situação e o papel do Brasil nas relações com o país?
É a partir disso que a Pietra comentou, né? Uhum. E eu não, é muito difícil você ver um esquerdista fazer meia culpa, né? Então, quando você pega o caso desses líderes bolivarianos, né, eles nunca serão culpados de nada, né? Vai sempre sobrar para a população miserável, né? Essa é a estratagema desses líderes. Nós tivemos na Venezuela uma eleição completamente conturbada, né, onde teve um acompanhamento internacional, né, diversos organismos internacionais acompanharam. Ficou evidenciado que foi sim uma eleição fraudulenta, né, e Maduro tomaria posse no dia de amanhã, dia 10 de janeiro. Né. O que acontece é que a Assembleia do país, né, liderada pela oposição, não está querendo reconhecer este novo mandato de 6 anos do Maduro, né? E não apenas os venezuelanos e a oposição que não estão querendo reconhecer esse mandato ilegítimo, né, de eleições ilegítimas do Maduro, mas a comunidade internacional também. Aí você cria um problema que é o seguinte: além dos problemas geopolíticos, militares, né, você cria um problema do direito internacional público, né? Nós sabemos que
comentávamos isso ontem,
que todo Estado, né, todo Estado ele tem 3 elementos clássicos necessários, né? Território, população e soberania, né? Um território definido, uma população que não é povo, e a soberania, que é o direito de governar. E há um quarto elemento da doutrina do direito internacional público, que é o reconhecimento, né, reconhecimento internacional. Uhum. À medida que países, né, e nós temos aí o Grupo de Lima, que se reuniu recentemente, que é aquele grupo criado em 2017 para discussão de uma tentativa de solução do problema venezuelano, né? Nós tivemos aí a presença do chanceler Araújo também. Então, se não reconhece, né, não reconhece aí o Maduro, você cria um sério problema, né, diplomático, né, em que pese ainda o governo brasileiro, até o momento do que eu estava acompanhando, não mencionou que retiraria a embaixada brasileira.
Não rompeu relações.
Não rompeu relações, né?
Mas com o não reconhecimento fica na iminência de romper, né?
Mas mesmo se rompesse, não seria algo tão significativo. Que se imagina o seguinte, né? Nós temos ali uma pauta comercial muito, muito pequena, de 0,2% do total do Brasil, né? Lá no governo do PT, evidentemente, havia uma relação muito maior, né? Mas depois tivemos a crise do petróleo, a crise generalizada, né, na Venezuela, esse número da balança comercial reduziu muito, né? E hoje é uma participação praticamente inexpressiva da Venezuela no mundo, né?
No Twitter, nós postamos, o Brasil Paralelo postou uma enquete, e tiveram vários comentários, e quem postou hashtag BPNews, nós lemos aqui, nós pedimos para que as pessoas fizessem perguntas também pelo Twitter. Uhum. E o Fernando Bittencourt, ele fez uma pergunta exatamente neste contexto que tu mencionas agora, sobre oportunidades e ameaças comerciais em relação ao Brasil, sobre este possível alinhamento em relação à Venezuela. Uhum. Então, na tua resposta, não se perde
muita coisa. Isso não é de agora, né? As empresas brasileiras, por exemplo, já vêm há bastante tempo fazendo o gerenciamento de risco político, como nós denominamos, né? E encerrando as suas operações com a Venezuela. Nós tivemos casos de empresas gaúchas, inclusive, que abriram filiais lá e tiveram que fechar, né? Porque não é um ambiente favorável a negócios. Imagina o seguinte, né? Você tem lá uma crise de abastecimento, você tem uma inflação altíssima, você tem pessoas indo nadando para Trinidad e Tobago para comer. Então, você imagina, isso sim eu chamaria de crise humanitária, né? Cuja responsabilidade total, né, do Hugo Chávez e do Maduro.
E aqui no Brasil, não podemos deixar de mencionar também a responsabilidade dos partidos de esquerda, e o PT em particular, por durante 14 anos terem dado respaldo internacional para essa ditadura. Né?
Exatamente. Isso aí surge na década de 90, é o Foro de São Paulo. Uhum. Né? É uma organização orquestrada das esquerdas, né, que sempre prepararam o seu terreno para justificar as suas ações, mas que felizmente agora me parece que está decaindo. Né? Hoje já nós vemos no Brasil, por exemplo, praticamente aí não há nenhuma liderança de esquerda, uma oposição completamente perdida. Mas evidentemente, nós não podemos menosprezar a capacidade.
Muito bem.
Dessas pessoas. Não.
No Twitter do Brasil Paralelo, e eu convido vocês a acompanharem, Brasil_Paralelo, nós postamos uma enquete. A pergunta era: você acredita que a crise na Venezuela tem solução pacífica? Não teve 83% dos votos, e sim 17%. O total de pessoas que votaram foram 1.051 pessoas.
Porque imagina o seguinte...
Tem,
né,
solução, professor?
Cenários. Né? Primeiro, as Forças Armadas tiram o Maduro do poder e é feita uma nova constituinte. É muito improvável esse cenário. Até porque grande parte das Forças Armadas apoiam o Maduro. Outra possibilidade seria o seguinte: uma divisão das Forças Armadas e mais das milícias, que são muitos homens, né, gerando uma guerra civil ainda mais acentuada na Venezuela. Seria aí um cenário de muito sangue, de muita... Então, são esses os dois cenários, né? Ou ele vai chegar e vai fazer a sua posse no Supremo Tribunal de Justiça, ele não vai fazer na Assembleia.
Que é uma corte contaminada.
Que é uma corte contaminada, teve inclusive um dos juízes dessa corte que fugiu. Você imagina a situação. Ele fugiu, né? Então, ou as Forças Armadas retiram ele do poder, né, e é decretado aí se coloca uma nova Assembleia Constituinte, né, por organização da oposição, ou vai aprofundar uma guerra civil, né, das Forças Armadas, do Estado e das milícias, ou nós temos uma outra terceira opção, que seria uma, digamos assim, uma aliança de países da região sul, né, fazendo uma ingerência ativa no território venezuelano, no sentido de tentar, né, destituir e organizar. Eu acho que isso é uma possibilidade muito mais remota. E teria mais uma outra ainda, de uma articulação envolvendo, por exemplo, Estados Unidos e outros países. Né? Mas ela é ainda mais remota, até porque os Estados Unidos ainda não têm uma preocupação tão grande com o cenário geopolítico
da América Latina,
da América Latina ainda. A China também, como credora, não se envolveria tão fácil assim também, e nem a Rússia, porque está fora também do teatro estratégico, né, tático da Rússia. Então, acho que o cenário mais provável, né, é um aprofundamento de uma guerra civil já existente, onde nós temos dois lados em confronto, né, e acredito que vai seguir por aí.
Muito bem. Pietra, comentários dos nossos telespectadores.
Amanda Queiroz sugere: Brasil Paralelo, cria um grupo no WhatsApp ou no Face. Amanda, todos os nossos membros assinantes participam dos nossos grupos no WhatsApp ou no Face. Para participar deles, tem que assinar o Brasil Paralelo. www.brasilparalelo.com.br. Também vi aqui que o Daniel Prudente pediu para a gente dar uma olhadinha nas perguntas dele no Twitter. Fui para lá, eu consigo ver as perguntas de vocês pela hashtag BPNews. E ele pergunta: com a construção de uma base russa na Venezuela, não é óbvio que é uma maneira da Rússia forçar o Brasil em alguns pontos a não mudar o alinhamento com eles? No BRICS, por exemplo. Como o Brasil pode usar essa medida russa e contra-atacar?
Professor.
Não, acredito que a Rússia não tem essa pretensão, né? Até nem tem uma preocupação muito grande com os BRICS. Né? Uma vez eu estava dando uma palestra e perguntei: o que são os BRICS? Né? Aí falaram lá, não, Brasil, né? Índia, né? Eu disse o seguinte, não, brick é, vem do inglês, é tijolo, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que, na verdade, é um bloco que praticamente não existe. Não tem uma cooperação, né, que você possa dizer que é um bloco unido, com políticas unificadas. Isso são países com certas disparidades, né? Então, a Rússia ela se preocupa muito mais com a dominação geopolítica do espaço euroasiático do que com os BRICS, né?
Então, tá aí. Pietra, mais algum questionamento do nosso público?
Sim. Estão perguntando quem é que está comentando aqui, quem do Brasil Paralelo está respondendo vocês no chat. É o pessoal que está no escritório, o Luan e o Felipe Benck. Eu estou só acompanhando por aqui. Também surgiu uma discussão sobre como fritar o ovo na frigideira. E aí o pessoal aqui está dando várias soluções para sadias.
Muito bem. Nós vamos nos encaminhando para o final da entrevista de hoje com o professor César Hedel. Professor, eu gostaria de lhe agradecer prontamente a participação aqui no BP News. Certamente você volta aí para comentar outros assuntos relacionados à política externa, porque tem tudo para ser bastante interessante acompanhar o trabalho que vai ser desenvolvido pelo Itamaraty. Eu lhe deixo com a última palavra.
Certamente, Macalós, vai ser muito intenso. Acho que nós temos aí um realinhamento completo da política externa, né, brasileira. Antes, né, nos governos aí do PT, a preocupação era dividir o mundo pela linha do Equador, então tinha os ricos no norte, os pobres no sul, aquela aliança fracassada do sul-sul, né, que é até hoje estudada pelas academias brasileiras, e isso vai mudar. Nós estamos entrando num novo eixo, novas parcerias importantes, estamos entrando numa espécie de contestação emergente disso que é denominado de globalismo, né? Então tem muita coisa interessante e boa para vir aí para a nossa política externa brasileira.
Muito bem, obrigado professor César aqui pela sua participação conosco no BP News.
E eu agradeço o teu convite, né? Eu sugiro que num próximo programa nós tenhamos charutos para degustar enquanto nós conversamos, ficaria mais interessante.
É que ainda não estreou o Aristocracia, estreou em fevereiro, bom, ainda o programa dos charutos.
Um charuto, um uísque, aí ficaria interessante. Mas agradeço o teu convite e parabenizo tu, a Pietra, por esse belo trabalho que vocês estão fazendo aqui, que é muito bom para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e para o mundo. Parabéns.
Obrigado, professor César. Pietra, mais algum comentário antes de irmos para o encerramento?
Está surgindo aqui vários comentários ainda sobre o ovo e ainda sobre quem está atrás do nosso perfil do Brasil Paralelo. Gostaria de agradecer ao professor por estar aqui e foi um prazer ser sua aluna, infelizmente foi um curto período de tempo. Nos acompanhe pelas redes sociais e amanhã estaremos aqui também. Até logo.
Pietra, deixa eu só te perguntar antes de a gente encerrar o programa, por que que estavam falando de ovo no chat?
Não sei. A Sadias levantou o questionamento de como fritar o ovo e o pessoal acabou se engajando.
Poxa, nessa
thread.
Nós vamos mudar o Brasil. Tudo bem, minha gente, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência, também às mais de 1000 pessoas que votaram na nossa enquete aqui sobre a Venezuela. Repetindo o resultado então, foi 83% não, sim 17%. Não deixem de nos seguir nas redes sociais, no Instagram é @BrasilParaleloOficial, no Twitter é @Brasil_Paralelo. Acompanhem os nossos stories, as nossas postagens exclusivas e fiquem atentos ao nosso conteúdo. O BP News volta amanhã a partir das 20 horas aqui no canal do Brasil Paralelo no YouTube. A todos, boa noite, obrigado e até mais.